1 Pedro, capítulo 1, versos 23 a 25. E diz assim a palavra do Senhor: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O apóstolo Pedro, nessa passagem, nos lembra que nossa transformação, a regeneração, aquilo que nos trouxe a Cristo, não se deu por instrumentalidade de semente corruptível, mas uma semente incorruptível. Ou seja, a palavra de Deus vive e é permanente. E ela é que nos transforma, a palavra de Deus que permanece para sempre. O que Pedro está reconhecendo é que a salvação de um indivíduo, a conversão a Cristo, aquilo que resulta quando Deus toca no coração de uma pessoa e chama essa pessoa a si, tira essa pessoa do seu caminho de impiedade e traz essa pessoa para o caminho da luz, é uma operação que se dá por meio da palavra de Deus, a Bíblia, a mensagem de Cristo. É isso que Deus usa. Temos falado sobre a inspiração da Escritura e o fato que a Bíblia é a palavra de Deus. Uma das coisas que corrobora o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus é o fato que a Bíblia tem esse impacto positivo na vida das pessoas que creem na Bíblia. A Bíblia transforma vidas. A vida de uma pessoa é totalmente transformada e mudada quando ela passa a ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus penetra no seu coração, torna-se a sua regra, a sua forma de vida. O que Pedro aqui afirma sobre isso, Jesus Cristo mesmo falou em oração ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus reconhecendo que a Bíblia, a palavra de Deus, não somente é a verdade, mas também é aquilo que santifica uma pessoa, que muda a vida de uma pessoa. A Bíblia tem, de fato, um impacto positivo nas vidas das pessoas que realmente creem na Bíblia. Todos realmente sabem disso, todos sabem que se uma pessoa segue a Bíblia, existe ali bastante coisa positiva com que se pode contar. E todo mundo vai saber que isso é verdade, quer queira admitir isso ou não, não importa quem quer que seja. Se você estiver algum dia em uma cidade grande aqui do nosso país e o seu carro tiver um problema, pneu furado ou um problema mecânico, você tem que descer do carro e tentar consertar o seu carro na madrugada, uma rua escura, pouco movimentada, e você vê quatro jovens fortes vindo em sua direção. Faria alguma diferença saber que eles estão saindo de um culto de vigília? Oh, que diferença, né? Quer dizer, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que a Bíblia tem um impacto positivo e tem tido um impacto positivo em milhões. Milhões de vidas têm sido transformadas pela mensagem da Bíblia. E cada um de nós que crê na Bíblia sabe por experiência própria que a Bíblia tem transformado nossas vidas, que nós somos pessoas melhores do que nós seríamos sem ela. Eu sei que a Bíblia tem, em minha vida, um impacto muito grande. Eu nem gostaria de imaginar o que eu seria se não fosse o fato que a Bíblia tem sido uma transformação na minha vida. Outro dia eu vi uma pessoa colocando na internet a seguinte mensagem. Essa é uma daquelas mensagens que as pessoas gostam de colocar nas redes sociais. A pessoa colocou o seguinte: se você precisa de sua religião para ser bom, então você não é bom, você é adestrado. E as pessoas falam isso com coisa que o cristão vai olhar isso e dizer: hã? Nenhum cristão se ilude de que ele é bom. Nenhum cristão acredita que é bom. Todo cristão sabe que, na verdade, nós somos muito maus e que nós precisamos mesmo de ajuda e de socorro. Aliás, se uma pessoa acha que ela não precisa de Jesus, que ela não precisa de ajuda, bem, o que Jesus disse foi que ele não veio chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Se você acha que você não precisa de Jesus, eu lamento a sua condição. Eu preciso de Jesus. Preciso muito de Jesus. Preciso que Jesus me tire de onde eu iria, abandonado a meus próprios caminhos. Que ele me salve de mim mesmo. Mas a Bíblia tem um poder transformador, como inúmeros casos podem ilustrar. E eu quero citar apenas alguns. Caso real, certo dia, um trombadinha, pensou que estava pegando a carteira de uma pessoa. Bateu a carteira e correu. Depois viu que, na verdade, ele tinha levado no Novo Testamento. Ele ficou com raiva e jogou aquele Novo Testamento contra a parede. ficou ali no chão do quarto dele alguns dias. E aí ele, um dia, vendo aquele negócio, resolveu pegar e ler um pouco. Começou a ficar fascinado pela pessoa de Jesus Cristo. Ele continuou lendo, leu o Novo Testamento todo, resolveu, eu vou seguir esse Jesus. Procurou uma igreja. Depois do culto, ele falou com o pastor da igreja que ele queria seguir Jesus. Em culto subsequente, ele foi à frente e deu um testemunho de como que ele chegou a se converter. Falou de como ele tinha roubado, achando que estava levando a carteira. Acontece que o homem que foi assaltado estava na congregação. E os dois viraram amigos. O que a Bíblia não faz? David Wilkerson foi um missionário para as gangues em Nova York na década de 1970. Teve uma experiência de ser abençoado por Deus para alcançar várias pessoas que estavam ali envolvidas em gangues, matando, usando drogas, fazendo tráfico. Uma situação muito curiosa aconteceu quando um daqueles membros de gangue colocou um canivete ao seu rosto, o ameaçou dizendo, eu vou te cortar em 1000 pedacinhos. E Wilkerson respondeu, você pode até fazer isso, mas cada um desses pedacinhos ainda vai te amar. E aquilo levou Nick Cruz a desabar, cair em si e reconhecer que existia algo diferente naquele homem. Nick Cruz se converteu, se tornou um evangelista. Quantas vidas foram transformadas? John Newton, escritor do hino Sublime Graça, foi um traficante de escravos, uma pessoa vil, cruel, foi alcançado pelo Evangelho, se tornou um líder no movimento para a abolição da escravatura. Quantas vidas transformadas! Poderíamos contar casos assim por muitas e muitas horas. E nem sabemos a maioria dos casos, porque não existe registro histórico do que Deus tem feito na vida de muita gente. Mas olha, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. De modo que o apóstolo Paulo podia escrever para os Coríntios e escrever uma série de erros e de pecados graves e dizer, tais eram alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados. A Bíblia nos mostra que Deus muda vidas. Além de coisas óbvias, como alguns casos individuais, eu acho que as pessoas não percebem o quanto a Bíblia tem tido um impacto positivo no próprio curso da história da humanidade. Eu quero trazer um pouco disso hoje, porque se nós tivéssemos como ver uma história alternativa, o desenrolar da história humana, sem a Bíblia, sem a lei dada a Moisés, sem Jesus Cristo vir ao mundo, e ver o que seria, irmãos, você não reconheceria o mundo. Você não saberia em que planeta você tinha chegado. Se você chegasse nessa altura do tempo e visse um mundo sem o impacto positivo que o cristianismo e a mensagem da Bíblia tem tido no planeta, você não saberia o que era isso aqui. A maldade, a crueldade e o modo que o mundo seria outro. Só para se ter uma ideia, indivíduos cristãos, Jesus Cristo disse que são o sal da terra. São pessoas que somam, não detraem ao bem social. De fato, uma pesquisa recente identificou o seguinte. Uma pessoa que lê a Bíblia regularmente e frequenta uma igreja evangélica tem os seguintes 12 pontos em comum. Tem um índice mais alto de casamentos estáveis e felizes que duram a vida toda. Tem tendência menor de ver os filhos permanecerem na pobreza se são de origem pobre. Tem menos depressão e mais autoestima. Tem menos filhos fora do casamento. Maior índice de rejeição às drogas, menor envolvimento com o crime, menor taxa de suicídio, vida mais longa, média, do que a população em geral. Sofre menos de doenças letais e se recuperam mais rapidamente das doenças que têm. Sofre menos de pressão alta e doenças do coração. São mais produtivas no trabalho, em média, e contribuem mais para causas de melhoria social do que a sociedade em geral. Que coisa interessante. Estava olhando especificamente sobre a questão do suicídio. Encontrei vários dados interessantes sobre isso. Pessoas que são religiosas, especialmente pessoas envolvidas com a religião cristã, têm bem menos tentativas de suicídio do que pessoas que não são religiosas, pessoas que não têm nenhuma afiliação religiosa regular. E existe uma série de razões para isso. Essas são algumas coisas que nós podemos constatar simplesmente a nível social. Agora, eu gostaria de olhar também outra realidade. E as pessoas que já descambaram para estilos de vida autodestrutivos. É uma realidade em nosso país, como em muitos lugares do mundo, que uma igreja evangélica é o melhor recurso para tirar pessoas do alcoolismo, do vício de drogas e de casamentos em crise. Pessoas que estão em qualquer um desses quadros procurando uma igreja evangélica têm um sucesso muito mais elevado em recuperar suas vidas do que fazer qualquer outro tipo de tratamento ou buscar qualquer outro tipo de socorro. E aqui no Brasil não são poucas as igrejas que trabalham recuperando viciados e correm atrás de pessoas que estão com suas vidas por um triz. Não é um caso ou outro. Existem muitos casos. Existem casas para crianças abandonadas e crianças órfãos, fundadas por cristãos. Muita generosidade desse tipo por parte de cristãos que estão resgatando vidas e trazendo pessoas não somente para fora da miséria, mas também para o conhecimento de Cristo, o que leva essas pessoas a se tornarem membros produtivos da sociedade. Afinal de contas, qual é o padrão ético da Bíblia? Qual é a mensagem da Bíblia? Jesus resumiu a ética bíblica nessas palavras. Quando alguém lhe perguntou qual é o grande mandamento da lei, Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a ele, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois dependem a lei e os profetas. O apóstolo João escreveu em sua primeira epístola: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esse conceito elevado de Deus só se encontra no cristianismo. Jesus Cristo disse em João 13:34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Você pode perguntar para qualquer cristão e ele vai admitir prontamente que, de fato, ele tem o dever de amar o próximo. Tem o dever de amar a Deus acima de tudo e amar o próximo. E vai reconhecer que esse entendimento tem um impacto na sua conduta e na sua vida, embora também reconhecerá que está muito aquém do padrão de Deus e ainda tem muito que melhorar. E por isso ele procura ainda ser um cristão melhor. Essa é a experiência de todo cristão. Então, todo cristão que está sempre buscando a Deus e orando a Deus como Jesus Cristo nos ensinou que orássemos, faça-se a tua vontade na terra como no céu, orando a Deus, não nos deixeis cair em tentação, está pedindo a Deus que Deus nos ensine e nos dê vitória para que amemos a Deus acima de tudo e amemos ao próximo assim como nós amamos a nós mesmos. Então, essa realidade que a Bíblia nos ensina é algo que profundamente traz mudança na vida de uma pessoa. Então alguém vai dizer: mas olha, não é assim toda religião? Não é assim toda religião. E se uma pessoa pensa assim, está realmente muito desinformada. E deixe-me dar alguns exemplos, eu não vou fazer um estudo aqui de religiões comparativas, mas só para que vocês tenham alguma ideia, os deuses pagãos dos tempos bíblicos eram indiferentes para com o bem-estar do ser humano. Eles não amavam os seres humanos, eles eram cheios de maldade e brincavam com os destinos dos seres humanos por capricho e por inveja e por competição. Eram totalmente alheios à dor do ser humano. Eles não mandavam amar o próximo. Eles não amavam o próximo. Eles não amavam os seres humanos. Além disso, conforme as crenças do paganismo, eles podiam facilmente serem aliciados para trazer o mal contra as pessoas. Era só você comprar os deuses, lisonjeando os deuses com alguns sacrifícios, e eles se tornavam os cúmplices para praticar o mal. Em muitas religiões, oferecer sacrifícios humanos era a forma mais poderosa de se assegurar vantagens próprias e a destruição de seus inimigos. Então, isso era a moralidade desses grupos. Muitas religiões do mundo antigo, e até mesmo o hinduísmo, que existe até hoje, até tempos recentes, eram sustentados principalmente os seus templos através da prostituição. Pessoas eram escravizadas, usadas como prostitutas para o financiamento da religião. Então isso não é compatível com a moralidade bíblica, essa ideia de que as religiões são todas iguais. Você acha que as religiões são todas iguais? Procure saber. Você vai descobrir que em muitas religiões o que é ético é pegar criancinhas e lançá-los para os jacarés no rio. Isso que os deuses mandam. Então não se iluda com isso. Além disso, você tem tradições como as do budismo e do hinduísmo, que ensinam que a cessação do desejo e a eliminação da ambição são virtudes a se buscar. E por isso, a tradição ensina que Siddhartha Gautama, o Buda, no dia em que o seu filho nasceu, foi o dia em que ele abandonou tudo e saiu para ser um eremita e viver uma vida de desapego. O desapego é ótimo, né? E aquela criança? Não existe o imperativo de providenciar, cuidar por ela, fazer o papel de pai? Bem, O auge da espiritualidade budista pode ser se isolar em um monastério e se desligar do sofrimento no mundo, mas isso não é compatível com a mensagem de Cristo. Ouça o que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Jesus incentivou a prática do bem até para com aqueles que te desprezam e daqueles que te odeiam. Jesus Cristo chocou a sua geração com a parábola do bom samaritano. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Se tinha alguém de quem um samaritano deveria ter ressentimento, era um judeu. E se tivesse alguém no mundo que ele não deveria ajudar, deveria ser um judeu por causa da animosidade que vinha dos judeus para com os samaritanos. E, no entanto, Jesus contou sobre o sacerdote religioso que não socorreu, e o fariseu que não socorreu, e o samaritano que socorreu o judeu. Que tapa na cara, que reprimenda. E assim Jesus Cristo mostrou que devemos praticar o bem a todos. Essa resposta, quem é o meu próximo? Tá, eu devo amar o meu próximo, quem é o meu próximo? É qualquer um, inclusive aquele que te odeia. Ora, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse nesses termos: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, verso 44. Ou seja, a ética e a moralidade de Jesus Cristo era uma coisa inédita na história do mundo. Um erudito chamado Dr. Martineau fez uma busca exaustiva entre documentos históricos, procurando evidência de caridade no mundo antigo. E o que ele descobriu e o que ele revelou é que não existe relato e fonte nenhuma de que houvesse esforço organizado para fazer caridade no mundo antigo antes do cristianismo. O que se tem evidência de ter acontecido, simplesmente, era que em sinagogas judaicas havia, sim, socorro para viúvas, órfãos e necessitados entre os congregados. Isso existia. E isso é feito da Bíblia, porque o Velho Testamento é cheio de mandamentos de não desamparar a viúva, de socorrer o órfão, de não oprimir o pobre e o estrangeiro, o peregrino que está na sua terra, mas para tratar bem essas pessoas. Então, esses mandamentos estavam já influindo em alguma medida. Mas com o ensinamento de Cristo e com a ordem da grande comissão em que o Evangelho saiu pelas nações, houve uma revolução sem precedentes na história do mundo. Em 1990, para vocês terem simplesmente uma ideia, um estudo feito chamado Religião e o Interesse Público revelou que, anualmente, igrejas e sinagogas contribuem em valor de dinheiro cerca de 72 bilhões de reais para o socorro de crianças carentes, idosos, a promoção de educação para pessoas sem acesso à educação, saúde gratuita e alimento para pessoas famintas. Isso é uma quantidade enorme de pessoas, devido ao fato que os ensinamentos de Jesus Cristo na Bíblia, os ensinamentos do Velho Testamento, estão tendo esse impacto até agora no mundo. Agora, você não reconheceria o mundo se isso fosse subtraído? O acúmulo disso ser feito anualmente, não por alguns anos, mas por séculos, desde que Jesus Cristo pregou e mandou as pessoas saírem pelo mundo pregando o Evangelho. Além disso, esse mesmo estudo apontou que o valor do trabalho voluntário prestado por pessoas de igrejas para ajudar em situações de necessidade humana representa o valor de 22 bilhões de reais por ano, se fosse pago o salário desse pessoal. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Isso é tudo feito voluntariamente e gratuitamente. Um escritor inglês chamado Roy Hattersley, ateu, escreveu no jornal The Guardian, um jornal inglês, um artigo alguns anos atrás chamado A Fé Produz Caridade. Agora, esse homem é ateu, como eu disse, mas ele escreve o seguinte: nós, ateus, temos que reconhecer que a maioria dos crentes são seres humanos melhores. Ouça o que ele disse, eu vou ler as suas palavras. Ele disse: o Exército da Salvação, que é uma organização evangélica, tem o destaque de ser o maior prestador de socorro no país quando ocorre algum desastre. Mas juntam-se ao Exército da Salvação toda sorte de grupos além dele, quase todos de origem e caráter religioso. Aqueles que se fazem notórios pela sua ausência são as sociedades de racionalistas, os clubes de pensadores livres e as associações de ateus. Ou seja, o tipo de gente que nós ridicularizamos por seus pensamentos absurdos sobre religião e que nós consideramos trazer o mal para a sociedade são os que fazem a diferença. João Wesley insistia que boas obras não garantem um lugar no céu, mas é bem mais provável que boas obras serão praticadas por uma pessoa que acredita que o céu existe. A correlação é tão clara que é impossível duvidar que a fé e a caridade andam de mãos dadas. Deveria, agora ouça o que ele diz, deveria ser possível viver uma vida cristã sem ser um cristão ou sem crer no cristianismo. A Bíblia, ele diz, é tão cheia de contradições que podemos aceitar ou rejeitar seus conselhos morais conforme nossas preferências. Ainda assim, homens e mulheres que, assim como eu, não conseguimos aceitar os mistérios e milagres da Bíblia, também não saímos como voluntários do exército da salvação no meio da noite. A única conclusão possível é que a fé vem como um pacote de imperativos morais que, mesmo não ditando a atitude de todos os crentes, ainda exerce influência sobre uma quantidade suficiente deles para torná-los moralmente superiores a ateus como eu. A verdade pode nos libertar. E ele acha que a verdade é o ateísmo. Ele diz, mas ela não nos tem tornado tão admiráveis quanto os voluntários do exército da salvação. Quer dizer, é uma situação muito interessante. Você percebe que uma pessoa que não acredita na Bíblia, se ele olha a evidência, ele dá o braço a torcer e diz, mas esse negócio aí traz um impacto positivo na vida desse povo. Quem dera, o povo com quem eu me identifico tivesse essa mesma índole. E sabe, Jesus Cristo, de fato, incentivou isso. Jesus Cristo conta a parábola sobre as pessoas ajudarem aqueles que estão em necessidade e diz, em verdade, vos digo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E quanto isso aí tem levado cristãos a buscar ajudar o próximo, vendo ali uma forma de servir o próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva se tornou totalmente destacada na sociedade do mundo antigo por causa disso. O cristianismo se tornou rapidamente uma religião de número representativo no Império Romano. Assim que os apóstolos saíram pregando no primeiro século, a Bíblia nos fala sobre como o cristianismo expandiu, o livro de Atos conta muito sobre isso. A história relata que o cristianismo chegou a 10% da população do Império Romano. E assim que isso se deu, começou a haver uma transformação muito interessante na sociedade que os cristãos estavam trazendo. Para vocês terem uma ideia, o imperador romano que detestava o cristianismo, chamado Juliano Apóstata, conclamou pagãos a praticarem a caridade e fazerem o bem a moldes do que faziam os cristãos. Porque ele dizia, esse negócio que os cristãos fazem, faz a gente passar vergonha. Porque eles não só cuidam dos pobres e dos doentes e dos carentes deles, eles ainda ajudam os nossos, que a gente não ajuda. A gente tinha que criar vergonha na cara. E não tenha dúvida, irmãos, que existem muitas religiões que não são cristãs, que ainda, por essa mesma lógica, para não ficar tão atrás do cristianismo, também tem feito alguma coisa nesse sentido. Um dos frutos indiretos do impacto cristão. Mas deixe-me relatar aos irmãos um pouco do que se deu nessa época. Se você voltar e estudar o que aconteceu nos primeiros séculos do cristianismo, você vai ver que os cristãos estavam ativos em socorrer pessoas que estavam passando fome, pessoas doentes, pessoas necessitadas em todo sentido, ajudando essas pessoas e trazer alívio, numa época em que não havia nenhuma ajuda propriamente de outra fonte. Até mesmo estavam correndo atrás de pessoas com doenças fatais e contagiosas. Coisa impressionante. Compravam escravos para os libertar, não para explorar o seu serviço. Tiraram muitas pessoas da escravidão simplesmente através de tirá-los do mercado e colocá-los em liberdade, além de libertarem pessoalmente os seus próprios escravos. Pessoas se convertiam ao cristianismo, não havia uma ordem na igreja que se você tem escravos, você tem que libertá-los. Mas a realidade é que muitos cristãos os libertavam logo imediatamente e alguns, aprendendo um pouco mais da ética bíblica, logo então libertavam os seus escravos. Então isso foi uma marca do cristianismo nos primeiros séculos. Os historiadores mostram que durante algumas pragas, por exemplo, houve uma praga do ano 165 ao ano 180 no Império Romano e outra praga do ano 250 a 270. Pragas que alastraram, contaminaram muitas pessoas, tornaram verdadeiras epidemias. A prática das pessoas era que quando uma pessoa estava doente, ela era totalmente abandonada, até ejetada de sua casa e julgada para morrer na rua. Ninguém queria ficar perto devido ao medo de serem contaminados. Mas Se você conhecesse um cristão, você tinha estatisticamente muitas vantagens e probabilidade maior de sobreviver. O que os cristãos fizeram é que os cristãos foram até as ruas e socorreram pessoas, levaram alimento e água para pessoas que não tinham condições de se mover e ir atrás de alimento e água. E cuidaram dessas pessoas que estavam em sofrimento. Muitos cristãos, a história testifica, se contaminaram com suas doenças, eles mesmos morreram, mas mantiveram vivos pessoas que sobreviveram. Trocaram a sua vida pela vida dos outros. E isso foi amplamente percebido entre a sociedade pagã, causando até mesmo bastante fúria por parte do imperador Décio, que estava perseguindo os cristãos nessa época e tentando matar todos. O bispo Dionísio, bispo de Alexandria, registra o seguinte, ele diz, a maioria dos cristãos demonstrou amor sem medida, sem preocuparem consigo próprios, preocupando apenas com o bem-estar dos seus semelhantes e ignorando o perigo, eles cuidaram de doentes, socorrendo-os em cada necessidade, ministrando a eles por amor a Cristo. E eles partiram muitas vezes serenamente desta vida, pois muitos foram infectados pela doença, trazendo sobre si mesmos o mal que afligia os seus semelhantes, mas sem nenhuma amargura. Muitos, ao cuidarem de outros, salvaram as suas vidas, enquanto eles mesmos morreram em seu lugar. Que coisa interessante. Você acha que isso ainda acontece? Sim, isso ainda acontece. Em 2014, a revista Time americana, que é uma revista... Bem, ela é do Ted Turner, um anticristão amargo e veemente. Mas ela nomeou como personagem do ano, sabe quem? Missionários cristãos, médicos na África. Em 2014, a epidemia de Ebola estava espalhando no leste da África. E qualquer pessoa que atrevesse a tratar uma pessoa, corria o risco de ser contaminada. É uma doença muito difícil de tratar. Muito pouco pode ser feito para salvar as pessoas. E, no entanto... Houve, sim, muitas pessoas que foram até lá como voluntárias, pessoas de outros países, especialmente pessoas de uma organização cristã chamada a Bolsa Samaritana, tirando o seu nome do Bom Samaritano. Essa é uma organização evangélica, o líder dessa organização é o Franklin Graham. Ele é o filho do Billy Graham, filho mais velho dele, pastor Batista. E eles organizaram uma campanha que impediu que a doença atingisse as proporções de epidemia que teria atingido se não tivesse ali recursos e voluntários. E entre os que foram ali e trabalharam, pessoas morreram também hoje. Isso ainda acontece. Isso é cristianismo. E eu digo a vocês, irmãos, se isso deixar de ser marca do cristianismo, não é mais cristianismo. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora. Mas se somos cristãos, seremos pessoas que teremos amor pelo próximo. E isso será evidente. Então, esse tipo de coisa tem sido a marca do cristianismo através dos séculos e é o caso até o dia de hoje. Deixe-me dar mais exemplos. Você sabe que quando o cristianismo saiu sendo pregado pelo Império Romano, a diversão mais popular do dia era a luta de gladiadores, as arenas, onde pessoas iam e se divertiam vendo pessoas morrerem de verdade na sua frente. A sede de sangue era uma coisa contagiante. Pessoas iam, primeira vez ficavam horrorizadas, segunda vez começavam a gostar. E logo ficavam fanáticas pela coisa. E não queriam passar muitos dias sem ter novamente o prazer de ver a chacina perante seus olhos. Era uma coisa doentia. Se você não sabe, isso foi o cristianismo que aboliu. Especialmente quando um cristão chamado Telêmaco entrou em uma das arenas e protestou contra a prática. As pessoas ali na multidão, enfurecidas porque ele interrompeu o espetáculo, jogaram pedras nele até que o mataram. E, no entanto, ele era uma pessoa tão boa, tão reconhecida pela sua bondade, que isso causou uma vergonha pública geral e levou as autoridades a proibirem as lutas de gladiadores no mundo antigo. As crianças indesejadas eram outro problema. No mundo antigo, no mundo romano, em que o cristianismo saiu pregando o evangelho, havia tanta criança indesejada. A lei romana permitia qualquer pai descartar uma criança se ele não quisesse aquela criança. A mãe podia querer o filho. Mas se o pai dissesse, não, joga fora, a criança era jogada fora, quer que a mãe gritasse ou fizesse qualquer coisa. Ela não tinha poder de dizer, o filho fica comigo. E muitas crianças eram jogadas fora, muitas. Diariamente, você podia ir no lixão da cidade e você acharia crianças jogadas aquele dia. Essa era a realidade em qualquer centro urbano do mundo antigo. Sabe o que aconteceu à medida que o evangelho chegou nas cidades? Cristãos começaram a visitar diariamente o lixão e recolher toda a criança que estava lá julgada e levar essa criança embora para casa para ser criada dentro de uma família cristã. Quanta gente hoje descende de uma dessas crianças? Talvez até nós aqui. Mas eles salvaram muita gente. a poligamia, o abuso da poligamia, uma coisa que era predominante em muitas sociedades no Oriente, na África, no Novo Mundo. E o cristianismo trouxe uma ética superior, o mandamento de Levítico, e não tomarás com a tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez durante a sua vida. Uma esposa somente para um homem somente, padrão bíblico. A moralidade bíblica, nesses termos também, tem sido uma revolução para muitas sociedades. O Senhor Jesus Cristo ensinou assim: tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse padrão moral não se encontra na boca de mais ninguém antes de Jesus. Depois de Jesus, muita gente repete isso. Muita gente nem sabe de onde vem. Você sabia que as leis do nosso país, assim como as leis de praticamente todo o país moderno, têm um impacto muito forte da Bíblia Sagrada? As leis no mundo antigo eram pura tirania. Se você olhar como as leis funcionavam nos povos antigos, você vai encontrar que as leis eram, vamos dizer assim, obrigações do cidadão para com o rei tinha direito a tudo, ele podia fazer as leis que queria, oprimir as pessoas, ele podia taxar quanto quisesse, tomar tudo que quisesse, mas se as pessoas pegassem alguma coisa do rei, era morte, era mais ou menos assim, e leis funcionavam nesses termos. Por exemplo, o Código de Hammurabi, que é a lei mais antiga que nós temos, uma lei da região da Babilônia, mais ou menos do tempo de Abraão, tem as seguintes regras. Veja que legal: se alguém ocupar as autoridades para que julguem um caso, uma acusação de crime, onde se aplicaria a pena de morte, mas depois não conseguir provar a culpa do acusado, o acusador será morto. Você acha que tinha muitas acusações? Você tinha que ter todas as provas, né? Isso ajuda muita coisa a nunca ser investigado, e o rei fica mais à toa, é tudo que ele queria. Se alguém furtar a propriedade do palácio ou do templo, será morto. Não se aplicava a mesma coisa para furtar as propriedades de outros. Mas do palácio, ah, meu filho, aí é outra coisa. Se alguém ajudar um escravo ou escrava a fugir, ou sabendo de sua localização não o denunciar, será morto. Temos que manter a escravidão, não é? Sabe o que a Bíblia fala nesse respeito? Deuteronômio 23, verso 15 diz: não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar. Não o oprimirás. Sabe o que a Bíblia faz? Enquanto o código de Hammurabi, enquanto a lei dos persas, enquanto a lei dos romanos, enquanto a lei dos chineses, em qualquer lugar a lei dizia: se você ajudar um escravo a escapar, você vai ser castigado. A Bíblia diz: você tem que ajudar o sujeito que fugir, que é escravo. Você não pode entregar o homem ao seu senhor. É proibido por Deus. A ética da Bíblia, uma coisa totalmente diferente. Pessoas que não concordam com a ética da Bíblia, muitas vezes olham a Bíblia e dizem: eu não concordo com isso aí. Mas isso não nos surpreende. 2000 anos atrás, as pessoas não concordavam com isso aí que eu acabei de falar. As pessoas diziam: não, não pode ser assim não. Tem que devolver o escravo sim. Tem que manter a ordem social. Entende? As pessoas não conseguem pensar fora dos moldes com que são estruturados numa cultura onde o temor de Deus não predomina. As pessoas passam a achar que o certo é errado e o errado é certo. Isso não nos surpreende ser assim hoje. Mas como eu disse, as leis dos países modernos, como o Brasil, têm uma influência muito grande da Bíblia. Deixa-me contar um pouco de história aqui que muita gente não sabe. As leis do Império Romano eram, de fato, brutais. Se você tivesse um escravo, você podia matar o escravo por qualquer motivo. Você podia vender pessoas da sua família. Você podia fazer atrocidades. Se você era pai, você podia matar um filho. Qualquer altura da vida, era só falar: eu quero matar esse meu filho. Podia matar, era legal, era direito de pai. Esses eram os direitos das pessoas no Império Romano. As leis eram totalmente diferentes. Fora que as leis do próprio Império para resguardar o poderio do Império e para oprimir a população e colocar a população totalmente à mercê do governo eram totalmente opressoras. Hoje, se você estuda direito no Brasil, você vai aprender o seguinte: o direito brasileiro vem do direito romano. Sabe o que eles não te falam? Não é o direito romano da época da vida de Jesus. É o direito romano posterior à cristianização do Império Romano. O imperador Justiniano I, que foi um imperador cristão, ele reconheceu que as leis romanas eram tão absurdas e tão injustas que precisavam de uma reformulação baseadas na Bíblia. E ele chamou então líderes da igreja e pessoas que eram, na verdade, os presbíteros da igreja, pessoas estudadas na Bíblia, e disse: olha, analisem as leis e vamos reformular as leis do império para fazer leis que sejam de acordo com as leis de Deus. Eles assim fizeram e fizeram uma reviravolta. Primeira vez na história da humanidade em que havia leis, por exemplo, reservando direitos para crianças, porque pegaram isso da Bíblia e inseriram isso nas leis do Império Romano. E criaram leis como direito de defesa, direito de ser julgado e testemunhar em própria defesa, coisa que o Império Romano não havia assegurado para as pessoas. Muitas mudanças aconteceram, e não somente para cidadãos romanos, mas para toda a população. Então, o que aconteceu a partir dali é que isso se tornou uma influência por toda a Europa. E a partir do século XVIII, a Europa influenciou o mundo inteiro. E, indiretamente, um país como o Japão, que hoje não é um país cristão, tem uma boa carga de influência bíblica no seu código civil e penal. E vem direto da Bíblia, através dos meios históricos. Deixe-me ler o que um historiador escreveu. O Código Justiniano foi a base do sistema legal bizantino por quase 900 anos. Apesar do Império Bizantino ter sido destruído pelos otomanos, a influência do Código Justiniano já havia se espalhado por toda a Europa. Este código é a base sobre a qual os sistemas legais dos países europeus ocidentais foi estabelecida. Através de seu padrão de leis, os bizantinos acabaram influenciando os códigos legais no mundo inteiro, a ponto de muitos métodos e práticas serem observados até o dia de hoje. A abolição da escravidão, como eu já mostrei, a Bíblia combate a escravidão. Em 1835, foi formada a Sociedade Abolicionista, o movimento que começou a campanha da abolição da escravidão de africanos nos tempos modernos. Se você não sabe disso, quando essa sociedade foi formada, 2/3 dos membros fundadores eram pastores evangélicos. Os outros, 1/3, eram todos crentes evangélicos. Foi uma ideia de evangélicos para combater a escravidão. Eles foram movidos pela visão bíblica. E eles, então, com muita persistência e com bastante suor, conseguiram reverter leis que permitiu a escravidão em país após país, até que existem poucos países hoje onde ainda existe escravidão legalizada. Esses países não têm forte influência cristã. Países com forte influência cristã já aboliram a escravidão. As missões cristãs, missionários que saíram para levar o evangelho e para levar a mensagem da salvação pelo mundo. Você sabe que muitos e muitos, muitos missionários saíram pelo mundo já. Certa vez, um missionário chegou na África, uma região onde, sem as vacinas dos tempos modernos, doenças como a malária e febre amarela matavam muitas pessoas. Ele chegou, e logo que ele chegou, ele viu o cemitério de missionários que haviam ido e perdido suas vidas ali, sacrificando, tentando levar o evangelho para aquela parte da África. E ele viu ali uma série de cruzes. Ele disse, puxa, eu nem fazia ideia que tantas pessoas já tinham vindo e perdido as suas vidas aqui. De fato, muitas pessoas assim têm feito. Um historiador escreve o seguinte: ao longo de toda a história humana, não se encontra outro grupo tão abnegado e altruísta como os missionários protestantes. Eles fizeram um papel fundamental em abolir a escravidão, acabar com a exploração de nativos, a crueldade, a ignorância, as superstições, doenças, bruxarias e a imoralidade entre inúmeros povos. Escolas, hospitais e abrigos de qualidade chegaram pela primeira vez em muitas partes do mundo com a chegada dos missionários evangélicos. Que coisa interessante. E não é verdade que havia, por exemplo, sacrifícios humanos em muitas regiões do mundo? Na Índia, civilização antiga, eles tinham a prática de prostituição religiosa, onde menininhas eram escravizadas, usadas como prostitutas, para que as pessoas, pagando para ficarem com as meninas, financiavam, então, a riqueza do templo. Quando uma mulher ficava viúva, não importando a sua idade, ela era amarrada junto ao seu marido quando seu corpo era cremado. Isso era chamado de sati, o que na língua local significa boa esposa. Tem que ser uma boa esposa. Boa esposa faz assim, o homem morreu, a mulher vai junto. Só que a mulher ainda estava viva quando colocava o fogo. Sabe quem impediu isso de continuar? Missionários cristãos, na Índia. Um caso autêntico aconteceu certa vez, ainda no século XIX. Um navio que estava viajando no Pacífico levava uma família de missionários. Estavam indo procurar tribos não alcançadas. Também havia ali um cético que era totalmente oposto à religião cristã, questionador, e ele conheceu esse missionário, perguntou qual era a finalidade da sua viagem, e ele disse que era missionário, então eles acabaram tendo uma discussão. Esse cético, o atacando, criticando, disse, Vocês tinham que deixar esse povo em paz, aquele povo nas tribos, eles estão muito felizes, não estão querendo saber essa mensagem sua de Jesus, nada. Deixa esse povo ficar feliz como eles estão. Vocês nunca fizeram bem nenhum para esse povo. E o criticou veementemente. Mas aquele navio sofreu um naufrágio. E as pessoas em botes conseguiram chegar a uma ilha que eles não sabiam da existência dessa ilha, não sabiam que ilha era. Estavam no meio do Pacífico, chegaram numa ilha. E a primeira preocupação, será que tem nativos? Tem que preocupar. Então eles foram e escalaram um morro para pegar um ângulo onde pudessem ver a ilha toda. Chegaram no alto e alguém apontou e disse, ô gente, olha ali, malocas. Então o medo, que tipo de gente que é? Como será que esses nativos dessa tribo local são? E por coincidência, o cético, o antimissionário, foi quem identificou e ele disse, olha gente, olha! Tem uma cruz em cima de uma das malocas. Que beleza, né? Já não são canibais. Que dia feliz. Sabe, o número de sociedades que têm sido transformadas. Muita gente não sabe que escolas públicas e educação gratuita foi uma ideia que a reforma protestante trouxe à existência. Hospitais, uma invenção cristã. Clínicas de recuperação para drogados, pessoas alcoólatras e menores abandonados. Tudo iniciativa cristã. Muita gente não sabe, Alcoólicos Anônimos foi criado por cristãos para ajudar pessoas. Deixa-me dar um exemplo do tipo de impacto que pode acontecer numa cidade. A polícia de Nova York trabalha ferrenhamente para tentar controlar a violência naquela cidade. Eles têm épocas de mais sucesso e de menor sucesso. Mas um aliado muito importante que eles têm é a força cristã naquela cidade. Não é uma maioria cristã em Nova York. Mas existe uma igreja em Nova York, em Brooklyn, que uma igreja apenas leva 15 mil crianças todo domingo para assistir à escola dominical, de pais que não são cristãos. São crianças de famílias problemáticas, cujos pais não vão à igreja, mas que deixam os filhos ir. Muitos desses meninos se convertem, e se convertendo não se envolvem nem com drogas e nem com criminalidade. O pastor da igreja chama Bill Wilson. Ele pessoalmente veio de uma família desestruturada. Foi filho de uma mãe solteira, foi abandonado pela mãe aos 14 anos. Um dia a mãe virou e disse o seguinte, não aguento mais essa vida. Foi embora e ele nunca mais viu a mãe, que era o único membro de família que ele tinha. Sem saber o que fazer, ele foi para a rua. Ficou sentado no passeio. Vizinhos crentes viram a situação, levaram para casa. Cuidaram dele. Depois conseguiram que ele fosse para um acampamento evangélico. Lá ele se converteu, sua vida toda mudou. Ele diz o seguinte, hoje, quando eu apanho uma criança na rua, é a mim mesmo que estou apanhando. Que diferença. Que diferença. Eu poderia citar tantos outros exemplos. Mas, irmãos, a realidade é que a Bíblia mudou a face do mundo em termos de compaixão, de justiça, de liberdade. O impacto coletivo que a Bíblia tem tido na história da humanidade é imensurável. Você nem tem ideia do que seria uma cidade como Rio de Janeiro, Salvador, sem as igrejas evangélicas trabalhando ali, tirando pessoas do mau caminho, levando pessoas a uma vida correta diante de Deus. Bem, a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. É de se esperar que se isso fosse uma mentira faria mal e não bem. O fruto que a mensagem bíblica traz consigo é um depoimento muito forte a favor da inspiração bíblica, da inspiração divina das Escrituras. Eu acho que existe uma mensagem para nós. Se você quer ajudar nosso país e o mundo, você deve evangelizar, você deve pessoalmente se comprometer com Cristo e você deve colaborar para que o cristianismo vá adiante. É muito interessante que isso que eu estou dizendo tem sido até mesmo constatado por algumas outras pessoas que não são cristãs. Citei mais cedo um ateu, quero citar outro. O jornalista ateu chamado Matthew Paris escreveu o seguinte, a enorme contribuição que o evangelismo cristão faz na África, em contraste com o trabalho de ONGs e projetos de governos e dos esforços de ajuda da comunidade internacional, é notável. Na África, o cristianismo muda os corações de pessoas. O cristianismo traz transformação espiritual. O novo nascimento é real. A mudança é positiva. E ele chega à seguinte conclusão, ele diz, como um ateu, eu realmente acredito que a África precisa de Deus. Esse homem é de Malawi, país pequeno na África, país com muitos problemas. E ele reconhece que a transformação do coração que Jesus promete e que o Evangelho cristão promove, mesmo como ateu, ele é constrangido a admitir, é indispensável se nós vamos ver uma África diferente algum dia, sem os problemas graves que existem. Matanças, rivalidades étnicas, pessoas matando umas às outras, pegando comunidades inteiras, cortando fora os braços. Situações bárbaras, muita violência, muita ignorância. Problema de HIV, AIDS, muito grave. Pessoas estuprando virgens, achando que se fizerem isso, isso cura da AIDS. Situações graves, superstições, pecado. E quem é que está fazendo a diferença? Esse escritor diz o seguinte: aqueles que querem que a África se levante em meio à competição global do século XXI, não devem se iludir de que essa mudança poderá ser atingida se providenciarmos os meios materiais e o conhecimento que acompanha o que chamamos de desenvolvimento. Todo um sistema de crença precisa ser suplantado primeiro. Não há outra saída. Ela terá que ser suplantada por um outro sistema de crença. Remover o evangelismo cristão da equação africana deixará o continente à mercê de uma mistura maligna de produtos da Nike, os curandeiros, o telefone celular e o machado sangrento. A mesma coisa foi reconhecida também pelo filósofo da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, Jeffrey Stout. Esse homem também é ateu, mas ele, como filósofo e como historiador, admitiu o seguinte: as grandes vitórias sociais do Ocidente, como a abolição da escravidão, os direitos das mulheres, os direitos civis para pessoas de toda a etnia, só foram possíveis por causa da contribuição de cidadãos cristãos que agiram por causa de suas convicções cristãs. Então ele diz que a ideia de promover o secularismo como solução para os problemas do mundo é pura tolice. Deixe-me ler as suas palavras. Ele diz: se os inimigos do cristianismo tiverem sucesso em reduzir a influência do cristianismo no setor público, eles terão poucas chances de realizar seus próprios objetivos, porque a história nos mostra que os maiores avanços sociais sempre dependeram do envolvimento de cristãos motivados por crenças cristãs. Que coisa interessante. Irmãos, você não precisa ser cristão, é só você ser informado. Aí alguém chega e diz assim: ah, sei. Mas não é essa história toda não, viu? Você não está falando, por exemplo, da Inquisição. Vamos falar da Inquisição, então? E a Inquisição? Amigos, você acha que a Inquisição foi uma campanha de pessoas que seguem a Bíblia, tentando obrigar outras pessoas a seguir a Bíblia? Você está muito mal informado. Você sabia que um dos livros proibidos pela Inquisição era a Bíblia? Se você tivesse uma Bíblia e lesse a Bíblia, você ia para a fogueira. Não era uma campanha de pessoas que creem na Bíblia e que seguem a Bíblia, tentando obrigar pessoas a seguir a Bíblia. Era uma campanha para tentar impedir as pessoas de conhecer a Bíblia. É o que era. Por mais que se chamassem cristãos, ninguém seriamente supõe que aquelas práticas eram ensinamentos de Jesus Cristo. E se não é de Cristo, não é cristão. Não importa o que a pessoa diga. Ouça o que Jesus disse, Mateus 5. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. E em Lucas capítulo 9, a Bíblia relata como os discípulos de Cristo, quando viram a cidade dos samaritanos recusando receber Jesus, perguntaram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os consuma? Mas Jesus os repreendeu severamente e disse: vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, e sim para salvá-las. E seguiram para outra cidade. De onde que alguém poderia ler a Bíblia e chegar na conclusão de que esse método aí de inquisição era alguma coisa proposta por Jesus? Nunca. Pelo contrário, Jesus Cristo, em João 16, disse: mas vem a hora em que todo que vos matar vocês cristãos que seguem a Bíblia, julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão, porque não conhecem o Pai nem a mim. E muita gente não sabe que as principais vítimas da Inquisição foram crentes que criam na Bíblia. E muitos deles foram para a estaca, cantando louvores a Deus. Se tornou prática padrão da Inquisição usar um alicate para arrancar a língua antes de queimar na estaca o crente, para que ele não estivesse dando testemunho e cantando louvores a Deus na hora de sua execução. Então, gente, não eram pessoas que criam na Bíblia que estavam fazendo isso. Era quem cria na Bíblia que estava indo para a fogueira. Não deixe ninguém mal informado confundir sua cabeça. Irmãos, a mensagem da Bíblia é uma mensagem revolucionária. Ela é a mensagem de Deus. O efeito que a Bíblia tem tido no mundo testifica a esse fato. O que levaria uma pessoa a detestar a mensagem da Bíblia? Jesus Cristo disse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se chega para a luz a fim de que suas obras não sejam arguidas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Sabe o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que você deve amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. A Bíblia ensina que você deve ser um bom cidadão, um bom filho, um bom cônjuge, um bom pai, um bom amigo e até bom para o seu inimigo. A Bíblia ensina que Deus te ama e Deus te perdoa, não importa o que você tenha feito. Se você se arrepender, se você não persistir no caminho do mal, e todo o que quiser pode se arrepender e vir a Cristo e receber de graça a salvação e vida eterna. Vida eterna, no mundo perfeito que Deus ainda vai criar. Irmãos, se eu tivesse provas de que isso é mentira, de que não é assim, tudo bem. Se eu tivesse provas, eu poderia admitir isso. Mas eu faria isso chorando. Porque não existe uma mensagem melhor, mais bonita e mais necessária do que essa. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração?